portanto, eu toda eu fico, pareço um vulcão. Tu dizes, olha, até lá, calma, que estás a ficar muito, muito alterada.
Eu tenho umas fomes, entre aspas, súbitas.
Está calor aqui, ou só sou eu?
É muito quente, mas não quero ficar com ele, sinceramente.
E pronto, agora estou nesta fase de ver o que é que acontece.
Ouvir Ajuda é um podcast Médis sobre o tema da menopausa. Composto por chamadas de clientes Médis para a linha Médis e por uma análise médica ao principal assunto abordado em cada chamada. As clientes intervenientes concordaram em tornar públicas estas chamadas, com o intuito de ajudar mulheres que possam estar a passar pelos mesmos sintomas. O tema de hoje é descompensação emocional e psicológica. Estivemos à conversa com a Cristina, de 49 anos.
Boa tarde, fala a enfermeira Inês da linha Médis, em que posso ajudar?
Eu não sei mesmo explicar porquê, porque tão depressa eu estou a rir como, por exemplo, penso em qualquer coisa e desato a chorar e foi principalmente no meu primeiro ano, em 2022, isto também, mas também porque eu passei o ano de Covid, foi assim um bocadinho complicado, porque o meu pai faleceu no Covid, então foi assim uma mistura de emoções e foi um bocadinho complicado. Mas sem dúvida, eu por exemplo posso estar muito feliz, mas ainda hoje acontece e agora estou um bocadinho melhor, porque logo no início era muito complicado, porque eu estava muito feliz e tão depressa vinha-me qualquer coisa à memória e eu dava por mim com as lágrimas a cair-me da cara e não sabia muito bem o que é que a minha médica já me tinha dito, estava a fazer uma pré-menopausa, mas pronto, pré-menopausa aos 49, mais ou menos, não... E então ficava assim um bocado, mas para que é isto? Mas não tenho assim, não consigo assim descrever de momento assim nenhuma história, mas houve muitas, porque o meu filho, eu tenho um filho com 23 anos e ele às vezes olhava para mim assim parvo, a dizer, mãe, calma, fala mais baixo, porque às tantas eu já estava assim aos gritos com ele do nada, estávamos a ter uma conversa e por qualquer razão aquilo despontava ali ou uma emoção qualquer que eu dava por mim assim já a berrar quase. E eu olhava assim e dizia, mãe, calma, volta ao teu estado normal. E ele dizia mesmo, volta ao teu estado normal. Porque estás a encarnar noutra pessoa. E ele costumava dizer, mãe, estás a encarnar noutra pessoa, volta ao teu estado normal. Mas pronto, era um bocadinho por aí. Hoje em dia, acho que já sou eu que dou conta, quando já estou assim num patamar acima do meu nível, eu digo, ui, o que é isto? Para quê? E consigo, mas difícil, muito difícil. E aí sim, eu sinto muito que o meu humor, não sei, balança muito, onde parece que estou muito bem disposta, como às vezes estou muito mal disposta, por exemplo, acordo. Tenho picos, acordo muito bem, salto da cama, vou para o banho e faço e aconteço e não sei o quê, como outros dias não falem para mim, não quero sair da cama, é um bocado por aí. Eu falo muito abertamente com o meu filho e ele sabia sim que eu estava a entrar estava a fazer uma pré-menopausa, era como a ginecologista dizia,
sim.
Estava a fazer uma pré-menopausa e ele sabia e sabia de antemão que pronto, que havia determinados sintomas, mas quer dizer, nós nunca relacionámos muito bem, mas depois falávamos, sim, falávamos, tipo, e o meu marido às vezes, engraçado até, dizia, deixa lá, Diego, deixa lá, tem calma, tem paciência, a mãe está a entrar na menopausa, e até nos ríamos os três depois de eu baixar o tom de voz, ele, tipo, quase me chamar à razão, e às tantas depois ele dizia, calma, Diego, calma, não vale a pena, tem paciência com a mãe está a entrar na menopausa, e ríamos os três.
O que eu queria sugerir à senhora é que no nosso site está disponível conteúdos sobre menopausa, portanto tudo isto que a senhora refere é comum a várias mulheres a atravessar esta fase da vida. Pode sempre contactar a linha Médis que nós ajudaremos naquilo que for necessário.
Ok, muito obrigada pela vossa atenção.
A análise que se segue é feita pela doutora Natália Mendes, psicóloga clínica da saúde.
A menopausa pode ser uma fase alterações no humor. E quando nós falamos de alterações no humor, nós podemos estar a falar de uma certa polarização aqui das emoções para estados um pouco mais agudos, ou até passar muito rápido de uma emoção mais negativa para uma emoção positiva. Ainda estes dias tive uma conversa com uma senhora que me dizia que na maior parte dos dias acordava bem disposta de manhã e depois, por volta da hora do almoço, ficava com uma tristeza inexplicável que não estava associada a nenhum tipo de evento, que nos deixa se calhar perceber que serão aqui questões mais hormonais. E, de facto, esta fase é uma fase de labilidade emocional. As queixas mais reportadas são irritabilidade, uma sensação de tristeza, impaciência em relação às coisas e, por vezes, uma sensação muito grande de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade aqui eu considero, da experiência que vou tendo, que é, de facto, uma palavra que descreve muito bem aquilo que as pessoas sentem nesta fase, porque as mulheres sentem-se vulneráveis porque, do ponto de vista físico, sentem que o corpo não corresponde àquilo que elas sempre estiveram habituadas e, do ponto de vista mental, sentem também aqui algumas capacidades um pouco comprometidas nesta fase e depois também com a questão da síndrome vasomotora, que às vezes pode provocar aqui algum rubor, algum suor, também há uma certa sensação de exposição que dificulta um pouco as coisas. Mas aquilo que eu queria dizer e que eu acho que é importante reforçar esta ideia é que quem está ou quem passa pela transição para a menopausa não tem necessariamente que ter sintomas depressivos, nem tem necessariamente que ter um quadro depressivo clinicamente mesmo diagnosticado, porque não é necessário que isso possa acontecer, principalmente se houver informação e as pessoas aprenderem a gerir estes estados emotivos com a ajuda da família, do contexto de trabalho, dos amigos. E existem outros fatores nesta fase também que podem explicar o porquê de alguns sintomas depressivos ou de alguma impaciência e irritabilidade, que não só as questões hormonais. Para começar, podemos ter aqui a questão de, muitas vezes, por volta dos 50 e tal anos, coincide com a saída dos filhos de casa. Isto cada vez mais vai ser diferente porque nós somos mães cada vez mais tarde. Mas as gerações que estão agora a entrar em menopausa são gerações, efetivamente, em que por volta dos 50 e tal anos os filhos saem de casa ou para a faculdade ou para o mercado de trabalho. E esta sensação de ninho vazio, que penso que já se ouviu falar muitas vezes, pode obrigar aqui a uma readequação dos papéis que podem provocar uma crise, não necessariamente no sentido patológico, mas uma necessidade de adaptação a uma nova realidade. E isso pode ser exigente, principalmente quando a mulher também sente que não está no topo das suas capacidades. Por outro lado, nós sabemos que o histórico de perturbação depressiva também pode ser um fator de risco para ter sintomas depressivos nesta fase. Atitudes negativas e percepções negativas sobre a menopausa vão contribuir também para poder ter aqui alguns sintomas depressivos ou sintomas de ansiedade. Há um estudo que diz que, portanto, as mulheres que têm percepções e atitudes negativas em relação à menopausa passam por processos de transição muito mais sintomáticos, muito provavelmente porque estão muito mais atentas àquilo que se passa com elas, muito menos tolerantes ou com menos capacidade de aceitação daquilo que está a acontecer com elas e com o corpo delas. Há também um fator que pode promover aqui alguns sintomas depressivos, que tem a ver também com a severidade da síndrome vasomotora nesta fase. A relação com o corpo e com a autoimagem também, um contexto de trabalho que não apoia a mulher, o estigma associado também à menopausa, portanto, não serão só questões de alterações hormonais ou a menopausa especificamente em si que pode promover aqui que haja alguns sintomas depressivos. Posto isto, acho que é importante deixar ficar aqui algumas ideias sobre como gerir estes estados que por vezes se instalam. Eu acho que vamos fazer um paralelismo com a gravidez. Nós, durante a gravidez, aceitamos de bom grado desacelerar o nosso ritmo e até usamos expressões como eu agora tenho que andar devagar, eu agora tenho que ter mais cuidado com a alimentação. E, portanto, nós, num processo de gravidez, fazemos reajustes e readequações àquela condição em que estamos, que sabemos que nos ajudam, e a menopausa é muito idêntica nisto. A menopausa é uma fase da nossa vida, mais comprida, infelizmente, e que no fim não vai dar um filho, mas vai dar a ausência de menstruação, que eu acho que qualquer uma de nós também se sente feliz em poder deixar de menstruar. Mas é uma fase que exige que nós adequemos o nosso estilo de vida. E quando nós o fazemos, nós conseguimos passar por processos muito menos turbulentos. E, portanto, adequar o estilo de vida é muito importante. Apoiar também na consciência de que estamos com alterações emocionais e começar a aprender estratégias como time out, sair da circunstância. Se estamos a meio de uma conversa que sentimos que de repente, se calhar estamos a exacerbar um pouco o tom, ter a capacidade de dizer, olha, eu já percebi que se calhar não vale a pena dar continuidade a isto, portanto, está tudo bem, até logo. Conhecer os nossos limites, porquê? Porque, efetivamente, quando nós puxamos pelos nossos limites, nós desencadeamos reações emotivas muito mais intensas. Se nesta fase já nos estamos a sentir um pouco fora do controlo, será importante aqui nós percebermos, efetivamente, que se há situações que nós sabemos que são gatilhos para nós, nós vamos evitá-las o melhor que conseguirmos. E, por outro lado, também otimizar o sono. E o sono é aqui um grande desafio, porque efetivamente são muito mais questões do que apenas os suores noturnos que podem perturbar o sono na menopausa. E nós sabemos que a privação de sono vai ter um impacto aqui na regulação emocional também e, portanto, é importante quando estamos nesta fase conseguirmos garantir que temos efetivamente noites de sono o melhor possível, com qualidade, para evitar que depois se promovam aqui outros fatores agravantes de alguma labilidade emocional. E também, muito importante, é contextualizar a família para que ela também nos possa dar o devido desconto. Porque, efetivamente, o que a senhora também estava a dizer é que a família aqui dá o devido desconto, diz, ai, deixa lá, a mãe está na menopausa. E, portanto, quando isto não é feito num tom depreciativo e é num tom em que, efetivamente, se pretende ajudar a pessoa, pode ser uma grande bengala para se poder promover aqui melhoria das relações familiares e interpessoais em casa. Falando um pouco da minha experiência, aquilo que eu gostava de dizer é que muitas vezes as pessoas ou as mulheres só precisam efetivamente que as ouçam, que as compreendam, que validem as suas queixas. Eu tive já casos em que o acompanhamento, digamos assim, psicológico cingiu-se a duas consultas. Uma em que a mulher vem apresentar as suas queixas, nós fazemos aqui alguma literacia em saúde, ajudamos com algumas técnicas a conseguir melhorar e há até uma relativização dos sintomas e depois a segunda consulta normalmente já é para dizer eu aprendi a relativizar, eu agora não dou a importância que dava às coisas, já percebi que vou ter que ter calma e, portanto, às vezes uma ou duas consultas são um remédio suficiente para dar aqui algum apoio nestas questões mais emotivas.
Chegámos ao final deste episódio. Esperamos que tenha feito bem à sua saúde. Para esclarecer outras dúvidas em relação à menopausa, ouça os restantes episódios do podcast Ouvir Ajuda ou visite medis.pt/menopausa. Se for cliente Medis, pode também ligar para a linha Medis, disponível 24 horas por dia, através do 218-458-888 e falar com uma enfermeira especializada.